no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 31 de maio de 2021.
E vamos ao destaque do dia, um Brasil de oportunidades.
A investidores de mais de 100 países, governo apresenta possibilidades de investimento no país.
Presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo tem compromisso com reformas estruturais para reduzir o custo Brasil.
O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo mundo por suas potencialidades.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS volta a ser obrigatória.
Comprovação estava suspensa desde o início da pandemia. Cleide Lopes.
O cronograma começa em junho para quem devia ter feito a prova de vida em março e abril do ano passado.
Último dia para acertar as contas com o Leão.
Prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina daqui a pouco.
E Receita Federal paga maior lote de restituições da história.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Atrair investimentos para melhorar a infraestrutura e gerar empregos aqui no país.
Esse é o objetivo do Fórum de Investimentos Brasil 2021, que até amanhã vai apresentar oportunidades de negócios a executivos de mais de 100 países.
Na abertura do evento, que acontece por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que a economia do país já está em retomada e destacou que, mesmo com a pandemia, o Brasil segue sendo um ambiente atrativo e seguro para investimentos.
Na abertura do evento, o presidente Jair Bolsonaro apontou aos investidores estrangeiros a capacidade do Brasil de oferecer um ambiente de negócio seguro e lucrativo. O presidente também destacou o trabalho do país em gerar riqueza com sustentabilidade e a importância de investir na preservação da Amazônia, sem afetar a capacidade econômica da região. Segundo Bolsonaro, o Brasil já está retomando o crescimento econômico e o governo quer firmar cada vez mais parcerias com o setor privado.
Como uma das 10 maiores receptoras de investimentos estrangeiros diretos no mundo, a economia brasileira já retomou o seu crescimento e geração de empregos. Meu governo tem compromisso com reformas e projetos estruturantes para reduzir o custo do Brasil. Trata-se de aperfeiçoar normas e políticas para melhorar o ambiente de negócios. Engajamos o setor privado, nacional e estrangeiro, na solução de nossos conhecidos gargalos logísticos e de infraestrutura. Queremos, a um só tempo, maior abertura e liberdade econômicas, mais competição e maior estímulo à iniciativa privada. O Brasil está, mais do que nunca, preparado para oferecer oportunidades únicas a investidores de todo mundo por suas potencialidades, assim como por sua segurança jurídica e econômica.
O presidente Jair Bolsonaro ressaltou ainda que 25% da população já recebeu ao menos uma dose de vacina até agora. Mas Bolsonaro garantiu que a pandemia não compromete a segurança do país em receber investimentos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que o Brasil preservou 11 milhões de empregos e que avançou em reformas estruturantes, apesar da crise sanitária. Para o ministro, privatizações e concessões são importantes alavancas de crescimento a partir de agora.
Então, com a vacinação em massa de um lado, a retomada das reformas econômicas, acreditamos que o Brasil seja atualmente o maior e melhor horizonte de investimentos da economia mundial. Os investimentos privados são a grande alavanca da retomada do crescimento econômico brasileiro. São mais de 150 ativos no nosso programa de concessões e privatizações.
Já o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, destacou os benefícios de investir no país e disse que o Itamaraty tem trabalhado para aumentar os fluxos de comércio exterior.
Nosso objetivo central é uma integração firme e definitiva do Brasil às cadeias globais de agregação de valor, por meio de negociações e acordos que acarretem resultados nos âmbitos bilateral, regional e multilateral.
O Fórum de Investimentos Brasil 2021 vai até esta terça-feira. Durante o fórum serão apresentados cerca de 60 projetos de investimentos no país, em diversas áreas, como infraestrutura, energia e inovação, em um valor de carteira de mais de 70 bilhões de dólares. A partir disso, espera-se que o país receba 50 bilhões de dólares em investimentos, gerando 22 mil empregos até o ano que vem. O evento internacional é organizado pelo governo federal em parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 101 países participam neste ano. Reportagem, Márcia Fernandes.
Termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos, o prazo para entrega do imposto de renda.
A expectativa da Receita Federal de receber até 32 milhões de declarações foi atingida no início da tarde.
O prazo para envio do imposto de renda terminava no final de abril, mas foi prorrogado em um mês por causa da pandemia.
Foi o que destacou o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, durante uma coletiva de imprensa agora há pouco.
Em função da pandemia e dos seus impactos no dia a dia das pessoas e a necessidade do isolamento, nós esse ano também prorrogamos a entrega, que estava prevista para 30 de abril, agora para 31 de maio. Essa prorrogação de um mês se mostrou suficiente para dar tempo e tranquilidade a todos os contribuintes para reunirem os documentos, preencherem as suas declarações e procederem à entrega.
Quem perder o prazo de envio da declaração estará sujeito ao pagamento de multa de até 20% do valor do imposto devido.
Entre as novidades deste ano, o secretário José Tostes Neto destacou a criação de um assistente virtual para orientar os contribuintes.
É uma ferramenta tecnológica com uso de inteligência artificial que foi concebida para responder perguntas, dúvidas e orientar os contribuintes. Foi possível disponibilizar essa ferramenta somente agora, nos últimos 10 dias do prazo de entrega, e nesse curto período foram registradas mais de 20 mil perguntas por dia, em média, e vão possibilitar o aprimoramento e o aperfeiçoamento dessa ferramenta.
Apesar de o prazo de envio da declaração ter sido prorrogado, o cronograma das restituições foi mantido. Com isso, começou hoje o pagamento do primeiro lote.
São 6 bilhões de reais creditados a quase 3 milhões e 500 mil contribuintes.
É o maior lote já pago pela Receita Federal, tanto em valor quanto em quantidade de contemplados.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página gov.br/Receita Federal ou baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda.
A prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS vai voltar a ser obrigatória a partir de junho.
Esta é a forma que o governo tem para comprovar que os benefícios estão sendo pagos a quem tem direito e, assim, evitar fraudes.
A comprovação estava suspensa por causa da pandemia e quem não cumprir a exigência pode ter o benefício bloqueado.
Desde março de 2020, o INSS liberou os pagamentos dos benefícios de aposentados e pensionistas sem a checagem da prova de vida, por causa da pandemia. Mas a partir de agora, o Instituto volta a cobrar a obrigatoriedade do cadastro. Quem ainda não fez, precisa regularizar a situação, como explica o diretor do Departamento de Sistemas e Informações Gerenciais do Ministério da Economia, Rafael Cunha.
A partir do mês de comprovação, o beneficiário tem um prazo de até 3 meses para realizar a prova de vida. E caso não o faça, o seu benefício fica suspenso até que seja feita a comprovação. Suspensão essa que não está sendo cobrada, não tem sendo feita desde o início da pandemia.
Uma das formas de fazer a prova de vida é ir até uma agência bancária onde o beneficiário recebe o pagamento. Para evitar aglomerações, foi criado um calendário. O cronograma começa em junho para quem devia ter feito a prova de vida em março e abril do ano passado e segue até dezembro. Alguns bancos vão permitir fazer pelo aplicativo do celular. Um grupo de pessoas também vai poder fazer por biometria facial em aplicativos do governo, como Meu INSS e SouGov.br. Esses beneficiários vão ser avisados por telefone, e-mail ou SMS. O diretor de benefícios do INSS, Alessandro Roosevelt, comenta.
Então, as pessoas que têm a carteira de motorista digital ou que fizeram seu recadastramento por biometria junto ao TSE, essas pessoas podem fazer o procedimento via aplicativo do Meu INSS.
A prova de vida digital traz facilidade e segurança para o beneficiário e economia para o governo. É o que diz Rafael Cunha, do Ministério da Economia.
Além de uma facilidade e segurança para nossos usuários, que é o nosso principal objetivo, essa modernização significa uma economia para a administração pública no atendimento e nos custos de notificação e também para o beneficiário, que não precisarão se deslocar para realizar a prova de vida, o que representa uma economia aproximadamente de R$7 milhões ao ano.
José Prado Fonseca Filho, presidente da Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas, fala da importância de fazer a prova de vida para garantir o benefício.
Ela é essencial para que possamos manter o pagamento de nossa aposentadoria e também evitar as fraudes e desvios que ocasionalmente são noticiados pela mídia.
Cerca de 36 milhões de beneficiários do INSS devem realizar a prova de vida anualmente para continuar a receber seus benefícios. Outras informações sobre o tema podem ser acessadas em meuinss.gov.br. Além disso, é possível ligar para o número 135. Reportagem Cleide Lopes.
Momento Saúde.
As regiões norte e nordeste do país começaram a receber novos equipamentos para a produção de oxigênio neste fim de semana.
Ao todo, o Ministério da Saúde fará a entrega de mais de 5 mil equipamentos que fazem parte das ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Hoje, em evento virtual com investidores, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um balanço das ações do governo no combate à pandemia.
E afirmou que a retomada segura da economia virá com a vacinação em massa da população.
A primeira cidade a receber os concentradores de oxigênio foi Caruaru, no interior de Pernambuco, onde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entregou 9 equipamentos. Ao todo, o Ministério da Saúde vai distribuir 5.100 aparelhos para as regiões Norte e Nordeste. Cada concentrador funciona como uma mini usina, com capacidade de produzir 5 litros de oxigênio por minuto. O ministro Marcelo Queiroga informou que o governo federal trabalha para evitar o desabastecimento do insumo na região e destacou os desafios de logística para o transporte do produto.
As autoridades sanitárias estão empenhadas para que não aconteça falta de oxigênio, né? A questão da logística de distribuição do oxigênio é uma questão complexa, porque vários hospitais têm aqueles tanques criogênicos que armazenam o oxigênio líquido. Mas nos menores municípios é com cilindro e há uma carência de cilindros. Mas estamos apoiando aqui a Secretaria Estadual de Saúde e as secretarias municipais com cilindros para que não haja falta desse insumo.
De acordo com Queiroga, até o final do ano, todos os brasileiros serão imunizados contra a Covid-19. O país contratou mais de 600 milhões de doses de vacinas para serem entregues até o fim deste ano. Nesta segunda-feira, a uma plateia formada por investidores, o ministro defendeu que a retomada da economia passa pela vacinação em massa da população.
Estimativas recentes sugerem que cada aumento de 10 pontos percentuais nas doses aplicadas leva às projeções de crescimento da economia, na média, em 0,13 pontos percentuais. Portanto, o sucesso da campanha de vacinação é fundamental para o retorno seguro às atividades econômicas.
O ministro também fez um balanço das ações do governo federal no combate à pandemia. Segundo Queiroga, só em 2021, mais de 24 mil leitos hospitalares foram custeados pelo Ministério da Saúde em todo o país, somando investimentos de R$3,4 bilhões. Ao lado dos investimentos, o ministro Marcelo Queiroga defendeu a importância de medidas como o uso de máscaras, a correta higienização das mãos e a testagem em massa da população para controlar a disseminação do coronavírus. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde está divulgando a lista dos profissionais integrantes do Mais Médicos para o Brasil que tiveram aprovada a prorrogação no projeto.
São quase 1.600 médicos brasileiros formados em instituições brasileiras ou estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior.
Eles vão atuar por mais 2 anos nos municípios onde atualmente desenvolvem as atividades.
Um dos critérios para validar a prorrogação foi a aprovação em curso de especialização até o fim do contrato original. sinal de adesão ao Mais Médicos para o Brasil.
O endereço para consultar a lista é maismedicos.gov.br.
E o Ministério da Saúde já distribuiu para estados e Distrito Federal mais de 96 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, mais de 67 milhões de vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 45 milhões de brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 22 milhões de pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
62.791 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 14.964.631 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 16.545.554.
Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco.
Daqui a pouco você vai conhecer os riscos que o cigarro eletrônico pode trazer para a saúde.
A alternativa é cada vez mais procurada até por não fumantes, segundo o Instituto Nacional de Câncer. É já já.
Beneficiários do Bolsa Família com o NIS, o número de identificação social, final 0, receberam hoje a segunda parcela da nova fase do auxílio emergencial.
Além de ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, o dinheiro também pode ser sacado com o cartão Bolsa Família ou o cartão Cidadão.
Com os pagamentos de hoje, o calendário da segunda parcela chegou ao fim, beneficiando mais de 28 milhões de brasileiros.
Com um total de 5 bilhões e 900 milhões de reais a mais circulando na economia.
E a partir de hoje, beneficiários nascidos em janeiro podem sacar em dinheiro a segunda parcela do auxílio.
Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Mas antes é preciso gerar um código de saque por meio do aplicativo Caixa Tem.
E os valores creditados na poupança social digital continuam podendo ser movimentados pelo aplicativo para compras e pagamentos.
Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e o Instituto Nacional de Câncer faz um alerta sobre os cigarros eletrônicos.
Muito utilizado por jovens, o produto tem substâncias cancerígenas e pode causar dependência.
Em 2019, o câncer de pulmão provocado pelo tabagismo matou 30 mil brasileiros.
Alguns parecem um pendrive, só que soltam fumaça. Uma roupagem moderna para um problema antigo. O tabagismo. Os cigarros eletrônicos não têm odor desagradável, nem provocam mau hálito e ainda dão a sensação falsa de serem seguros para a saúde. Mas os vaporizadores, como também são conhecidos, liberam substâncias tóxicas e cancerígenas. E muitos contêm nicotina, que leva à dependência química. Liz Almeida, chefe da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, explica que a finalidade do produto foi desvirtuada.
O cigarro eletrônico foi pensado para ajudar as pessoas a pararem de fumar o cigarro convencional. No entanto, o que a gente está vendo é que a propaganda, o marketing é todo voltado para o público jovem.
Um levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Câncer analisou 22 estudos de diferentes países com quase 100 mil participantes e concluiu que o cigarro eletrônico aumenta 3 vezes o risco de uma pessoa experimentar um cigarro convencional. A pesquisa mostra também que quem usa esses dispositivos tem 4 vezes mais chances de se tornar fumante de cigarro tradicional. No Brasil, o dispositivo está proibido desde 2009. O produto, no entanto, é vendido ilegalmente pela internet, no comércio informal. Por isso, a pesquisadora faz um alerta.
Qualquer um desses produtos, mesmo aqueles que têm um líquido, ele não é considerado seguro para uso.
O Dia Mundial Sem Tabaco foi criado em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. O tabaco provoca câncer de pulmão de 16 tipos, que estão associados a infarto, AVC e doença coronariana grave. O câncer de pulmão é o mais comum e o mais letal em todo o mundo. No Brasil, foram 30 mil mortes em 2019. Reportagem Cláudia Boyunga.
Dar atenção especial às gestantes e mães de recém-nascidos para diminuir a mortalidade materna no país.
Esse é o objetivo de uma câmara técnica lançada hoje pelo Ministério da Saúde com diversos especialistas e gestores.
A pandemia do coronavírus tem sido um desafio para a maternidade no país. Dados do Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 mostram que quase 1.150 grávidas e puérperas morreram da doença no país de março de 2020 a maio de 2021. Nesta segunda-feira, ao participar de evento do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou a Câmara Técnica formada por um colegiado de cientistas, representantes de ministérios e comitês estaduais. Segundo o ministro, o objetivo é apresentar medidas de redução à mortalidade materna.
O nosso compromisso de permanecer nessa luta para combater a mortalidade materna é um compromisso perene. Essa Câmara Técnica de Especialistas será uma luz para o Ministério da Saúde para nos orientar sempre no caminho da ciência.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece gratuitamente atenção primária especializada às mães durante a gestação. Só no ano passado foram repassados mais de R$1 bilhão aos estados e municípios para ações de atendimento a grávidas. O ministro Marcelo Queiroga orientou que é preciso manter as consultas pré-natal mesmo durante a pandemia e que o governo vai garantir vacina contra a Covid para todas as gestantes.
Sempre estamos e devemos estar atentos às evidências científicas que são construídas a cada dia. E do momento que tivermos informações mais sólidas, ampliaremos esse programa de imunização para todas as gestantes e inclusive aquelas que estão amamentando, porque a proteção da mãe, ela também seria destinada a quem recebe a amamentação, o neonato.
O Brasil faz parte de um esforço global das Nações Unidas para eliminar a mortalidade materna evitável até 2030. Atualmente, quase 101 mil grávidas e puérperas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Reportagem Pablo Mundim.
A Confederação Brasileira de Futebol consultou o governo brasileiro sobre a possibilidade de realizar no país a Copa América.
O torneio, disputado a cada 2 anos, reúne seleções sul-americanas.
Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, o Brasil não assinou nenhum compromisso para sediar o campeonato.
O ministro disse que as negociações continuam e que amanhã deve haver uma decisão definitiva.
Mas Ramos informou que já estão definidas algumas medidas de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus.
Esse evento, caso se realize, ele não terá público. No momento, são 10 times com 2 grupos, 65 pessoas por cada delegação, todos vacinados. Foi a imposição que nós tratamos com a CBF. Até agora não há documento firmado, apenas essas tratativas. Bem como a seleção brasileira também será vacinada.
Segundo o secretário especial do esporte, Marcelo Reis Magalhães, a definição das cidades sedes da Copa América, caso se confirme no Brasil, ficará a cargo da CBF, já que se trata de um evento privado.
Estamos fazendo os esforços para, caso a gente venha realizar a Copa América, que a CBF, por se tratar de um evento totalmente privado, a CBF negocie com os estados e com os municípios aonde vão ser as sedes. O governo federal apenas dará toda a parte de estrutura para a entrada dessas equipes no país.
A Copa América seria realizada inicialmente na Colômbia e na Argentina.
Já estão abertas as inscrições para o Revalida, exame obrigatório para médicos formados no exterior que querem atuar no Brasil.
As provas estão marcadas para 5 de setembro e serão realizadas em 8 capitais de todas as regiões do país.
O candidato deve ser brasileiro ou estrangeiro em situação legal no Brasil.
O diploma de medicina deve ser reconhecido pelo Ministério da Educação do país de origem ou pelo órgão equivalente.
O documento também deve ser autenticado pela autoridade consular brasileira ou pelo processo da convenção que dispensa a exigência de legalização de documentos estrangeiros.
As inscrições devem ser feitas pelo sistema Revalida até o dia 11 de junho.
Outras informações estão em gov.br/inep.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Governadores pedem ao Supremo Tribunal Federal suspensão da convocação deles para depor em CPI da Covid.
STJ define que Justiça Estadual julgará pessoas acusadas de desrespeito à fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus.
Justiça mantém condenação de casal que aplicou o golpe do falso trabalho espiritual em idosa.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Governadores de 17 estados entraram com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a convocação deles para depor na CPI da Covid no Senado.
Eles argumentam que a convocação de chefes do Executivo Federal, Estadual ou Municipal viola a cláusula pétrea da separação de poderes. Fábio Ruas.
Os governadores argumentam ainda que a competência do Legislativo Federal para fiscalizar atos do Executivo se restringe à administração pública federal. Segundo eles, a convocação de governadores em CPIs instaladas no Congresso Nacional para apurar fatos relacionados à gestão local representaria nova hipótese de intervenção federal nas gestões administrativas estaduais.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, definiu que caberá ao Tribunal de Justiça do Amazonas julgar o processo que apura possível burla à fila de vacinação contra a Covid-19 em Manaus.
Entre os acusados estão o atual prefeito da capital, Davi Almeida, e a secretária municipal de saúde, Shadia Frache. Fátima Uchoa.
Segundo o Ministério Público, várias pessoas foram vacinadas sem respeito às prioridades oficiais, entre elas autoridades do município de Manaus e profissionais de saúde contratados apenas com essa finalidade. Ao dar razão ao juízo suscitante do conflito de competência no STJ, o ministro Félix Fischer afirmou que não há nesse caso efetiva lesão a bens, serviços ou interesses da União, razão pela qual deve ser reconhecida a competência do Tribunal de Justiça do Amazonas para o processo.
O Tribunal Superior do Trabalho determinou a realização de perícia médica para verificar a existência de doença ocupacional de uma professora de São Paulo.
Na ação trabalhista, a professora afirmou que cuidava de bebês de até 10 meses de idade com atividades que envolviam a alimentação e higiene das crianças. Também precisava carregá-las de um cômodo ao outro. E isso lhe causou problemas na coluna com fortes dores.
Os juízes de primeira e segunda instâncias indeferiram o depoimento de testemunhas e a realização de perícia médica.
No TST, a quarta turma considerou que a negativa à produção de provas testemunhais e periciais configura cerceamento de defesa.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve sentença que condenou um casal pelo crime de estelionato contra uma idosa de 64 anos de idade.
Eles vedaram à idosa um falso tratamento espiritual contra a magia negra. Elisabel Ferriche.
Segundo o processo, o casal afirmou para a idosa que a família dela havia sido vítima de magia negra e que era preciso tomar um chás para se livrar do feitiço. Eles cobraram R$ 2.000 pelo falso tratamento espiritual. O casal foi condenado a 2 anos de reclusão em regime inicial aberto. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 5 salários mínimos.
No Distrito Federal, o Tribunal de Justiça manteve sentença que negou pedido de indenização feito por um consumidor que foi vítima de golpe em plataforma eletrônica de vendas.
Os desembargadores concluíram que ele desrespeitou as orientações do site que faz a intermediação entre vendedor e comprador. Anderson Arcoverde.
O consumidor anunciou no site um aparelho de som e, após negociar com o suposto comprador por aplicativo de mensagens, recebeu e-mail que informava a venda do bem. Ele enviou o produto e só percebeu que caiu em golpe quando não recebeu o pagamento. Os desembargadores entenderam que a plataforma não pode ser responsabilizada, uma vez que o consumidor, ao negociar pelo aplicativo de mensagens, não seguiu as normas de segurança oferecidas pelo site.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Privatização da Eletrobras. Especialistas apontam aumento na conta de luz e racionamento de energia. Senadores divergem sobre o Brasil sediar a Copa América. CPI da pandemia vai ouvir médicos favoráveis e contrários ao tratamento precoce contra a Covid-19. Boa noite. Em uma rodada de debates na Comissão de Direitos Humanos sobre os impactos da privatização da Eletrobras, especialistas apontaram que a desestatização pode gerar aumento na conta de luz. O racionamento de energia também foi citado como um dos riscos com a negociação entre o governo e a iniciativa privada. A reportagem é de Raquel Teixeira.
A Associação de Técnicos do Sistema Eletrobras alertou para um aumento de 13% na conta de luz e racionamento de energia. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, argumentou que a desestatização também vai comprometer a indústria nacional.
Nós já temos fome de muita gente, muitos brasileiros, 20 milhões. E agora nós queremos condenar o povo brasileiro à escuridão. E outra coisa, vai matar as empresas, gente. Comércio, a indústria.
E para Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, não há motivos para se privatizar a empresa.
A Eletrobras é uma empresa lucrativa. Em 2020, obteve o lucro de 6,4 bilhões. Se a empresa é tão importante, tão lucrativa, por que privatizar?
A privatização da Eletrobras também vai ser debatida em outra sessão especial do Senado, antes da votação da medida provisória.
O Congresso Nacional pode derrubar nesta terça-feira os vetos a projetos de lei que tratam de recursos para a internet em escolas e da prorrogação da Lei Aldir Blanc, entre outros assuntos. A análise dos vetos acontece em sessões separadas da Câmara e do Senado por conta do sistema remoto. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Alguns vetos mexem em trechos que prorrogariam a chamada Lei Aldir Blanc, de auxílio a artistas impedidos de trabalhar por conta da pandemia. Outro veto que será analisado trata do projeto de lei que determinava o uso de recursos do FUSH para garantir o acesso à internet de professores e estudantes da rede pública. Essa proposta foi vetada integralmente. O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, senador do MDB de Pernambuco, alertou que a medida engessaria ainda mais o orçamento.
O projeto é altamente meritório. Quero aqui elogiar o trabalho do senador Alessandro Vieira. Mas o governo tem uma posição contrária, quero consignar ela, em função de ferir dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
São necessários 257 deputados e 41 senadores para a derrubada de um veto. As sessões serão separadas por conta da pandemia.
A Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados debateu hoje a revalidação de diplomas universitários de estrangeiros. Para especialistas, simplificar e baratear o processo pode aumentar o número de profissionais de saúde durante a pandemia. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O vice-presidente da Comissão Mista Permanente sobre Migrações Internacionais e Refugiados, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que neste momento de pandemia, a necessidade de mais profissionais de saúde poderia ser suprida pela revalidação de diplomas.
No momento em que faltam médicos, faltam médicas, faltam enfermeiros, faltam enfermeiras, em meio ao contexto de pandemia, ficou mais evidente a necessidade de não só investirmos em saúde, mas também de nos apropriarmos do capital humano. A revalidação tem que ser um processo criterioso, mas sem levantar barreiras e empecilhos desnecessários. Nós queremos garantir que os profissionais possam trabalhar e ajudar a salvar vida.
A coordenadora do projeto de revalidação de diploma de refugiados em parceria com o Acnur, Camila Tardim, alertou sobre a burocracia no processo de revalidação e o alto custo dos documentos exigidos.
Em debate com os senadores, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, defendeu medidas para melhorar a governança e a gestão pública no Brasil. E senadores pediram rapidez na investigação do TCU sobre crimes relacionados a desvios de dinheiro da saúde por agentes públicos durante a pandemia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, disse que muitos equívocos são cometidos no país por falta de planejamento de longo prazo e integrado com União, Estados e Municípios, e citou as áreas prioritárias.
O que deve ser priorizado numa administração? A parte da habitação é muito importante, mas também da saúde. A parte da alimentação é fundamental. E, claro, a capacidade financeira de um país e a educação. Fazer pequenas coisas são importantes politicamente, mas se ele não tiver metas e as prioridades estabelecidas para o conjunto da administração, a gente não consegue estabelecer.
O senador Esperidião Amin, do PP catarinense, pediu providências do TCU quanto a desvios de dinheiro destinado ao combate da Covid-19.
Eu faço um apelo ao ministro Nardi. Vocês têm que dar uma taquarada, porque isso é crime hediondo. Se isso não for tornado público sob a forma de punição, o Tribunal de Contas estará praticando uma injustiça com o Brasil.
A realização da Copa América no Brasil repercutiu no Senado. O torneio no Brasil enfrenta resistências, já que o país enfrenta a pandemia com mais de 460 mil mortes. Por outro lado, alguns senadores não se opõem. O torneio estava suspenso pelas desistências da Colômbia, que vive instabilidade social, e da Argentina, em função da Covid-19. O repórter Pedro Pincer traz mais detalhes.
A Argentina desistiu de sediar o torneio por causa do aumento dos casos de Covid no país, assim como a Colômbia, que enfrenta uma crise política. O vice-presidente da CPI da pandemia, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que vai pedir a convocação do presidente da CBF, Rogério Caboclo, e fez duras críticas ao governo.
9 meses para responder um e-mail da Pfizer oferecendo vacina para o Brasil. E meia hora para responder um pedido da Conmebol para realizar um campeonato de futebol que outros países da América não querem. Realmente são muito estranhas as prioridades do governo brasileiro no enfrentamento da pandemia.
Já o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, não vê problemas na realização dos jogos. Em entrevista à CNN Brasil, ele lembrou que os campeonatos vêm acontecendo normalmente no país.
Se não tiver público e tiver todas as garantias sanitárias de testagem na entrada desses jogadores que vieram de outros países, que a gente faça uma barreira sanitária e todo mundo que vier na delegação, a gente saber que não vai trazer uma cepa para cá, uma cepa nova para cá, com certeza absoluta, eu não vejo grandes problemas.
O torneio vai acontecer entre 13 de junho e 10 de julho.
Médicos favoráveis e contrários ao tratamento precoce contra a Covid-19 serão ouvidos nesta semana pela CPI da pandemia. Eles também serão questionados sobre o gabinete paralelo, mudança da bula da cloroquina e vacinação. Repórter Érica Christian.
Numa semana mais curta de trabalho, a CPI da pandemia vai ouvir especialistas sobre o tratamento precoce e vacinação. Segundo o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a médica Nise Yamaguchi será questionada sobre o assessoramento paralelo e a tentativa de mudança da bula da cloroquina.
Ela foi citada em vários depoimentos como uma das integrantes do chamado gabinete paralelo. Alguns depoimentos dão conta que, inclusive, ela participou da elaboração da bula fake da cloroquina.
Na quarta-feira, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes da Cunha, falará contra o tratamento precoce e a médica Zeliette Zambon sobre ações não adotadas pelo governo. Também foram convidados os médicos Paulo Porto de Melo, contrário à vacinação obrigatória, e Francisco Eduardo Alves, defensor do uso de medicamentos como a cloroquina. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, esses depoimentos serão esclarecedores.
Mas se deixarem os cientistas falar, eu acho que as pessoas vão tirar as suas conclusões. Estados onde têm adotado esse tratamento, o índice de morte por milhão é muito menor. O caso típico é do Amapá.
A CPI deverá discutir ainda uma ação conjunta de governadores no Supremo Tribunal Federal contra as convocações.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta da Câmara prevê proposta que beneficia agricultores familiares.
Congresso Nacional pode votar vetos presidenciais nesta terça-feira.
Deputados querem derrubar vetos relacionados à retomada do setor de eventos.
Boa noite. Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, registra a sanção do PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, mas lamenta veto a trecho do projeto que estabelecia alíquota zero por 60 meses para PIS/PASEP, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas.
Otávio Leite também critica veto de Bolsonaro a artigo que previa indenização aos beneficiários do PERSE, baseada nas despesas com pagamento de empregados durante a pandemia. Na opinião do deputado, a medida é indispensável para que o setor prossiga funcionando, mesmo com todas as restrições sanitárias.
Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Produção Cultural e do Entretenimento, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, ressalta a importância do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e a união da categoria para que a proposta virasse realidade.
Felipe Carreiras lamenta que o presidente Bolsonaro tenha vetado alguns artigos do programa, mas avalia que o fundamental foi construir a possibilidade de ajuda ao setor de produção de eventos com o auxílio da cadeia de turismo brasileira. Ele considera possível a derrubada dos vetos pelo Congresso Nacional.
Zé Neto, do PT da Bahia, critica o veto presidencial que retira do orçamento quase 2 bilhões de reais destinados à construção de moradias populares. O deputado explica que tanto os trabalhadores da construção civil quanto as famílias que dependem do programa habitacional serão prejudicados.
De acordo com Zé Neto, várias obras serão interrompidas, o que vai provocar a perda de 250 mil empregos diretos e 500 mil indiretos. O parlamentar entende que, dessa forma, o governo federal age contra a população mais pobre do país.
Economia.
Na avaliação de Merlong Solano, do PT do Piauí, o aumento de 5,2% no salário mínimo concedido em janeiro é insuficiente diante dos altos índices de inflação registrados no país. O deputado defende a valorização da renda básica, argumentando que ela movimenta a economia, incentiva o consumo e a geração de empregos.
Merlong Solano ainda critica a portaria que eleva o salário do presidente da República e de ministros em quase 70% e possibilita o estouro do teto constitucional de R$ 39 mil reais. De acordo com o deputado, as políticas neoliberais do governo se preocupam apenas com o capital financeiro e abandonam a população mais pobre.
E o do Rocha, do MDB do Maranhão, lamenta a atitude da diretoria do Banco do Brasil, que fechou 361 unidades de atendimento entre agências, escritórios e postos, cortando recursos e ampliando a rede de atendimento online com o BB Digital. Ele pede a ajuda do presidente Jair Bolsonaro para reverter a situação, justificada pelo banco como uma reestruturação.
Hildo Rocha lembra que muitas cidades do interior ainda dependem das agências físicas, principalmente porque o acesso ao aplicativo do banco não é possível em locais sem internet. O deputado questiona como ficará a vida do cidadão aposentado que teve sua conta transferida para uma agência que fica a mais de 100 quilômetros de distância do seu local de moradia.
De acordo com Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o presidente da Caixa Econômica mente quando afirma que em 2 anos de governo Bolsonaro, o banco lucrou mais do que nos anos da gestão Lula.
Érica Cocai afirma não ser possível comparar os valores sem aplicar a correção monetária. A parlamentar acrescenta que boa parte da arrecadação atual da Caixa é proveniente da venda de ativos financeiros.
Previdência.
Rejane Dias, do PT do Piauí, destaca a aprovação de medida provisória que muda critérios para a concessão do benefício de prestação continuada a idosos e pessoas com deficiência.
Rejane Dias celebra a concessão de meio salário mínimo, dependendo dos critérios que envolvam o grau da deficiência, as pessoas que dependam de terceiros para o desempenho das atividades básicas da vida diária e a cidadãos que tenham comprometido o orçamento do núcleo familiar com gastos médicos não ofertados pelo SUS.
Política.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, mentiu em seu depoimento à CPI da pandemia no Senado ao dizer que o governo federal agiu de forma adequada no enfrentamento da crise sanitária.
Na opinião de Rogério Correia, a defesa que a secretária fez do chamado tratamento precoce, que usa, entre outros medicamentos, a cloroquina, é absurda e digna de piada.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, também comenta o depoimento da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. O deputado classifica como lamentáveis as declarações dela em defesa da cloroquina e do chamado tratamento precoce.
Segundo José Ayrton Félix Cirilo, Mayra Pinheiro demonstrou ser uma pessoa ignorante, apesar de ser médica e de estar à frente de uma das mais importantes secretarias do governo federal.
Para Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, é uma vergonha as Forças Armadas do país não terem punido o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, por ele ter ido à manifestação de rua pró-Bolsonaro sem máscara após ter prestado depoimento na CPI da pandemia.
Reginaldo Lopes afirma, entretanto, que confia na instituição. De acordo com o deputado, as Forças Armadas sabem de seu dever constitucional diante da nação e, por isso, vão defender o Estado brasileiro contra um governo de ocasião, como o parlamentar se refere à gestão de Bolsonaro.
Saúde.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamenta o agravamento da crise sanitária no Brasil. Na avaliação da deputada, o governo federal claramente adotou a estratégia de imunidade de rebanho como forma de enfrentamento à Covid.
Lídice da Mata também ressalta a demora na compra de doses de vacina, quando o Brasil atinge a marca de quase 500 mil mortos. A deputada critica ainda a postura negacionista do presidente Bolsonaro diante da pandemia.
Justiça.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, chama a atenção para o problema das pessoas desaparecidas no país. Ela destaca a criação de uma frente parlamentar para tratar do tema na Câmara, além da instalação por parte do Ministério da Justiça de um comitê para coordenar as ações de busca dos cidadãos desaparecidos.
Geovânia de Sá também se diz preocupada com a situação de jovens que pretendem ser adotados. A deputada ressalta que, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no país. Na visão dela, uma maneira de modificar o panorama é diminuir a burocracia e agilizar o processo de adoção.
Ayrton Faleiro, do PT, pede proteção aos povos indígenas durante operações de combate a atividades ilegais no Pará. Ele conta que aldeias foram atacadas e alguns indígenas ficaram feridos em um confronto entre garimpeiros e agentes de força de segurança em Jacareacanga, sudoeste do estado.
O parlamentar defende a ação do IBAMA juntamente com a Polícia Federal e a Força Nacional no município, uma vez que as atividades ilegais trazem prejuízo econômico, sanitário e socioambiental. Além disso, segundo Ayrton Faleiro, a exploração ilegal da terra mancha a imagem do Brasil no exterior, dificultando a venda dos produtos nacionais.
Agricultura.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cobra a aprovação do projeto que cria medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar. De acordo com o deputado, é preciso fortalecer e proteger o setor que é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.
Frei Anastácio Ribeiro também pede ao governo federal que retome o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O parlamentar explica que essas iniciativas promoviam a circulação de dinheiro no campo e nas cidades, além de dar ao pequeno agricultor a garantia de sua renda.
Meio Ambiente.
Flávio Nogueira, do PDT do Piauí, apresentou o projeto de lei que trata a água como bem estratégico de interesse nacional, de domínio inalienável e imprescindível do Estado.
Flávio Nogueira salienta ainda que a proposta estabelece o acesso à água potável como um direito fundamental e proíbe a privatização da utilização da água da chuva, dos córregos, dos rios e das lagoas. Ele também afirma que a União possui função irrenunciável e indelegável sobre os recursos hídricos do país.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, presta solidariedade aos moradores de Paracatu, que se assustaram com o acionamento acidental das sirenes de emergência de uma barragem de contenção de rejeitos instalada na cidade. O deputado lembra que o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar o episódio.
Leonardo Monteiro critica a empresa Kinross do Brasil, dona da barragem, enfatizando que esta não foi a primeira vez que um disparo acidental das sirenes assustou a população. Na opinião do congressista, a Kinross precisa reconstruir a estrutura montada para a exploração de minério no local, de forma a garantir a segurança dos moradores de Paracatu.
Homenagem.
Benedita da Silva, do PT, parabeniza a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, pelo aniversário de 207 anos. Ela elogia a prefeitura da cidade pelas ações em prol do desenvolvimento do município, que, segundo ela, conta com ônibus gratuito para a população e investimentos nas áreas de saúde, cultura e educação.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, homenageia o município de Tabira pelos 72 anos de emancipação política. Ele lembra que destinou R$ 1 milhão para a aquisição de uma ambulância, reformas dos postos de saúde, compra de medicamentos e campanhas preventivas contra a pandemia na cidade.
Hélder Salomão, do PT, destaca a celebração em 23 de maio do Dia da Colonização do Solo Espírito Santense, data que tem origem no ano de 1535, quando os portugueses desembarcaram no município de Vila Velha, antiga capital capixaba.
Hélder Salomão também faz um balanço dos recursos enviados ao Estado por meio de emendas parlamentares. De acordo com ele, somente no período da pandemia, os deputados do Espírito Santo destinaram R$ 51 milhões para o Executivo Estadual, enquanto que, em emendas de sua autoria, foram R$ 19 milhões.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978 9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Votação.
Internet para escolas públicas e cobrança para geradores de energia solar são alguns dos destaques do plenário nesta primeira semana de junho. O repórter Antônio Vital nos traz a perspectiva de votações da semana.
O plenário da Câmara tem pauta extensa nesta primeira semana de junho, com propostas relacionadas ao meio ambiente, geração de energia, educação, agricultura, cultura e combate à pandemia. As votações em plenário começam na terça-feira, quando está prevista a sessão do Congresso Nacional para a votação de vetos presidenciais. Um dos vetos a serem apreciados é o projeto que prevê ajuda financeira de R$ 3,5 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios garantirem acesso à internet para alunos e professores das redes públicas de ensino em decorrência da pandemia. O projeto foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, mas depois vetado integralmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao justificar o veto, Bolsonaro alegou que não havia estimativa de impacto da medida no orçamento. A deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que foi relatora da proposta em plenário, defende a derrubada do veto. Segundo ela, os recursos vão beneficiar 18 milhões de alunos de escolas públicas afetados pela pandemia.
Não existe direito à educação sem direito à internet, sem direito à conectividade. Nós precisamos garantir que os alunos mais pobres terão acesso à internet em suas casas, mas que também que o Brasil inteiro, cada estudante desse país, terá acesso à internet em sua escola. Por isso, eu peço o apoio de todos vocês, para que na próxima terça-feira a gente possa derrubar o veto ao PL de conectividade e assim garantir o acesso a 18 milhões de alunos pobres.
Na justificativa do veto, o governo explicou ainda que o gasto compromete a regra fiscal e que está em andamento esforço do governo para levar banda larga às escolas públicas. Para derrubar um veto presidencial, são necessários pelo menos 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Além do projeto que prevê internet para alunos de escolas públicas, existem outros 20 vetos na pauta do Congresso. Já as sessões da Câmara também têm propostas polêmicas na pauta. Uma delas é o projeto que prevê a cobrança de encargos para os consumidores ou empresas que produzem sua própria energia elétrica por meio de fontes alternativas, como solar ou eólica. A cobrança vai valer para os microgeradores que estiverem conectados ao sistema de distribuição normal e para quem passar a investir nesse tipo de geração. A justificativa para a cobrança é que esses sistemas alternativos estão ligados ao sistema de distribuição das companhias elétricas, mas seus donos não pagam uma série de encargos que acabam sendo arcados pelos demais consumidores, como explica o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas.
Quem tem uma placa de energia solar para autoconsumo ou tem uma pequena usina que vende energia solar, não pode se desconectar da rede de transmissão, mas não paga por essa rede. Acontece que quem está dentro da energia solar é o rico, é a empresa. E o consumidor de baixa renda está fora, pagando parte da energia do rico que está dentro.
O projeto, porém, tem forte oposição de deputados de vários partidos, principalmente os ligados ao agronegócio, que argumentam que as empresas investiram em energias alternativas e que a cobrança é um desestímulo à geração de energia limpa. Também está na pauta projeto que prevê benefícios a agricultores familiares, como recursos novos para investimento e prorrogação e abatimento para pagamento de dívidas. Os benefícios, de acordo com a proposta, são para compensar os efeitos da pandemia no setor e devem valer apenas até o final de 2022. Essas medidas estavam contidas em um projeto vetado ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Outro projeto relacionado à pandemia é o que prevê benefícios fiscais a empresas que investirem em pesquisas e desenvolvimento de produtos destinados a reduzir os efeitos sanitários da Covid-19. O autor da proposta, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, estabelece em R$1 bilhão a renúncia fiscal. O projeto foi criticado em plenário quando foi votado o regime de urgência por prever redução de tributos para empresas. Carlos Jordi disse que o texto ainda pode ser aprimorado, mas defendeu a importância do projeto.
Isso é um projeto extremamente importante e que pode ser, sim, trabalhado, discutido aqui no plenário. Eu mesmo, quando elaborei, o ministro de Ciência e Tecnologia entrou em contato comigo e disse que havia alguns pontos que gostaria de fazer sugestões. E vamos trazer aqui para o debate para que possamos fazer melhorias e tornar esse projeto melhor possível para que possamos fazer a produção de vacina, de medicamentos, tratamentos hospitalares e assim sanar esse grave problema que é a pandemia e o coronavírus.
Também está na pauta do plenário da Câmara projeto que altera o Código Florestal para dispensar a licença ambiental de iniciativas voltadas para a recomposição de nascentes. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Você sabe a diferença entre denúncia e representação? A denúncia é um instrumento que provoca a fiscalização do TCU sobre ilegalidades na gestão de recursos públicos federais. Nos termos da Constituição Federal, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para fazer uma denúncia ao TCU. A denúncia deve atender a alguns requisitos, como tratar sobre matéria de competência do TCU e estar acompanhada de indício de irregularidade ou da ilegalidade denunciada. Já a representação tem o mesmo objetivo, mas com algumas diferenças. Uma delas é que a apuração da representação, em regra, não é sigilosa. Outra diferença são as pessoas que têm legitimidade para representar o TCU. Apenas órgãos de controle, Ministério Público, agentes políticos, membros do Judiciário e servidores públicos podem apresentar representações ao Tribunal.
TCU,
Fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.